Bezat Hashem, Daf Nun, Tratado de Gittin, Olá pessoal, Shalom Aleichem a todos. Estamos na Mem Tet Amud Bet, na 11ª linha de baixo. Amar Abaye no final da linha. Fala Abaye Tashma, uma prova contra Marzutra. O que falou Marzutra? Vimos a nossa Mishnah, uma lei, que quando o marido ele se divorcia da esposa, ele falece, a mulher merece a quantidade de dinheiro chamada Ketubah. Ela vai receber possivelmente esse valor com uma terra ruim, ou seja, ela pode receber de outras formas, porém é permitido pagar a Ketubah com uma terra ruim. Foi uma das outras, essa lei depende. Isso é só se quem vai pagar a Ketubah são os herdeiros do marido dela que vai pagar, que deveria pagar para a Ketubah, ele faleceu. Digamos que ele faleceu, ele se divorciou dela, ele faleceu e não pagou para a Ketubah. Quem vai pagar a Ketubah são os herdeiros. Então, sabe, se facilitaram o pagamento da Ketubah para os herdeiros, assim como sabe, se facilitaram muitas situações quando os herdeiros vão pagar uma dívida do pai deles. Uma dessas leniências que os sábios tiveram é que os herdeiros vão pagar a Ketubah com uma terra ruim. Porém, o próprio marido que se divorciou e não pagou a Ketubah, fala Marzutra, deve pagar a Ketubah como qualquer outro devedor paga para o credor dele com uma terra de qualidade média. Fala, vai, é uma prova contra isso. Da nossa Mishnah, Hariz, aqui um chamila é beidit, o balhob bebenunit, vektubat isha beziborit. Quando uma pessoa ele causou um dano, um nezek, ele como um mazik, como um agressor, tem que pagar a indenização para o prejudicado. Se ele vai pagar com terra, ele deve dar uma terra boa. Se é uma pessoa que pegou emprestado dinheiro, ele vai pagar com uma terra de qualidade média, no mínimo. Se a pessoa vai pagar a Ketubah, ele pode pagar com uma terra ruim. Fala-me, mano, quem é que vai pagar esses pagamentos? E lembra-me, Atme, quem é que vai pagar, como Marzutra diz, que são os herdeiros que vão pagar a Ketubah com uma terra ruim? Mas ele é Ketubah Tisha. Porque essa lei só se limita a Ketubah. Afilo Kohanenami. A lei é que os herdeiros pagam qualquer dívida do pai deles, tanto uma indenização ou um empréstimo, ou o que seja, com uma terra ruim. E a Mishnah não fala assim. Então, ela lava minem, então deve ser que a Mishnah se trata, que a própria pessoa que causou o dano, ou pegou emprestado dinheiro, ou deve a Ketubah, o dano ele vai pagar com idit, uma terra classe A. O empréstimo vai pagar com uma terra qualidade média, classe B. E a Ketubah ele pode pagar com uma terra ruim. Não como Marzutra diz que o marido próprio tem que pagar a Ketubah com uma terra média. Mas não tem prova. Amar Avah Rabbi Yaakov falou, sabe o Achbe Mayaskir Higol Shanasa Arif Lenizke Bino Lebalchov Bino Lekdubat Kalato. Fala Avah Rabbi Yaakov, Marzutra ia explicar a Mishnah de outra forma. Quem é que vai pagar esses pagamentos da nossa Mishnah? Não é a própria pessoa, mas não são os herdeiros também. É o fiador dele. Por exemplo, o pai dele, ele se comprometeu como fiador do filho. Caso o filho ele cause algum dano e não tem como pagar, o pai vai cobrir. Ele vai pagar, é o fiador. Ou se o filho ele pegou emprestado o dinheiro e não tem como pagar, o pai vai pagar esse empréstimo. E a mesma coisa com relação a Ketubah. Vai que dinei. E cada um, em cada caso, o pai vai pagar de outra forma. Por quê? Diz aqui no Balchov de Mikhaim Gavu e o Nami Kimagvim, que Mikhaim Magvim. Fala Vacha Beriakov, o caso do nosso Mishnah é que esse filho devia a indenização, devia um empréstimo e devia a Ketubah. Mas ele faleceu. Então, na situação que a pessoa, ele em vida, ele estava obrigado a pagar a indenização, a obrigação se recai sobre ele de pagar com uma terra boa, ele faleceu. Agora, o pai dele, o fiador, vai pagar no lugar dele da mesma forma, com uma terra boa. Mesma coisa com relação ao empréstimo. A obrigação desse filho pagar o empréstimo já existia em vida. E a obrigação dele era pagar com uma terra média, agora ele faleceu. Quem tem que entrar no lugar dele é o fiador dele, no caso, o pai dele. Então, o pai dele vai pagar da mesma forma como ele pagaria com uma terra média. Porém, Ketubah Tisha Delechar Mitagavia. Porém, com relação a Ketubah, a obrigação de pagar a Ketubah só aconteceu depois que ele faleceu. Se tornou uma viúva, ela merece receber a Ketubah. Miatmi. Quem deveria pagar essa ktubá depois que o pai faleceu? São os herdeiros, os filhos. Então, uma vez que os herdeiros deveriam pagar essa ktubá no lugar do pai deles, no caso, os herdeiros não tinham terras nem posses para pagar essa ktubá. Então, e se eles tivessem essa posse, eles deveriam pagar com uma terra ruim? Assim, a lei de qualquer pagamento que o herdeiro paga para pagar a dívida do pai dele, então a mesma coisa aqui, eles deveriam pagar a ktubá com uma terra ruim. Eles não têm nenhuma terra ruim. Então o fiador entra no lugar dos herdeiros e paga da mesma forma como os herdeiros pagariam. O pai vai pagar como fiador de uma terra ruim para essa mulher. Esse é o caso da Mishnah. Porém, fala Rav Acha Bar Yaakov, talvez Mazutra tem razão. Se fosse a própria pessoa que está pagando a ktubá, ele ia pagar com uma terra média. Pergunta para Betei Puklei de Arev de ktubá alo mishtabed. Pergunta, é uma lei que a gente já vê a explicação na frente. Porém, a lei é quando a pessoa ele se compromete a ser fiador de outra pessoa para o pagamento da ktubá, esse compromisso não se recai sobre o fiador. Mesmo que o marido se divorcie e não tem dinheiro para pagar a ktubá, o fiador não tem que pagar a ktubá. Um dos motivos dessa lei na frente. Então, por que no nosso caso aqui, que o pai ele se comprometeu como fiador do filho para pagar a ktubá, o pai tem que pagar a ktubá? A lei não é assim. Fala na bekablan. Aqui se trata de um outro tipo de fiador. Um aref kablan. É um fiador responsável. Então, num empréstimo normal, uma pessoa, ele ouvindo emprestou dinheiro para Shimon, ele ouvindo o credor falou, cadê o seu fiador? Chegou Levi, e Levi assinou como fiador comum. Então a lei é que se o devedor, Shimon, não tem dinheiro para pagar na data de pagamento, o credor tem direito de ir para o Aref, o fiador Levi. Porém, o Aref Kablan, uma pessoa que se responsabilizou pela dívida. Então, é como se fosse o devedor. Reuven emprestou dinheiro para Shimon, Levi assinou como Aref Kablan, como responsável sobre a dívida. Reuven pode optar cobrar a dívida ou de Shimon, que é o devedor verdadeiro dele, ele pode optar cobrar de Levi, porque Levi se responsabilizou como se fosse o devedor. Então, no caso da Ktubá, a gente mencionou que quando a pessoa ele assina como um fiador comum e o marido ele não tem como pagar essa Ktubá, o fiador comum não está obrigado a pagar a Ktubá. Porém, se a pessoa se recebeu sobre si o cargo de Aref Kablan como responsável sobre a Ktubá, aí já existe a obrigação que se o marido não tem como pagar a Ktubá, aí o fiador tem a obrigação de pagar a Ktubá. Nesse caso, isso que aconteceu. O marido faleceu, os herdeiros não tinham como pagar a Ktubá, então o fiador tem que entrar em cena e pagar a Ktubá. Ele pode pagar a Ktubá com uma terra ruim. Vamos lá, vamos uma discussão na frente. Porém, pergunta, conforme a opinião que sustenta que o fiador ele não se compromete, mesmo que ele assina como fiador, ele nem está obrigado à dívida caso o próprio devedor não tenha imóveis no valor dessa dívida. Então, digamos que Reuven emprestou dinheiro para Shimon no valor de 100 moedas. E Levi assinou como fiador. Caso o Shimon não tenha um imóvel no valor de 100 moedas na hora do empréstimo, e veio Levi e assinou como fiador, tinha uma opinião que diz que mesmo que ele assina como Aref Kablan, como responsável sobre a dívida, se o devedor não tinha imóveis para pagar essa dívida, então o compromisso sobre o fiador não existe. O fiador se considera que ele assinou como fiador por educação, para demonstrar amizade para o devedor. Porém, uma pessoa normal não se comprometeria a ser fiador numa situação que o próprio devedor não tem um imóvel no valor da dívida. Numa situação que o devedor tem um imóvel no valor da dívida, mesmo que ele venda esse imóvel, depois, quando chega a data de pagamento, vem o credor e o devedor não tem como pagar, o credor ele pode ir para esse que comprou esse imóvel e falar: esse imóvel está me chuabado, está compromissado a minha dívida e você tem que me dar isso. Então, existe uma certa garantia de pagamento quando o devedor ele tem um imóvel. Então, aí o fiador, quando ele se compromete, esse compromisso se recai sobre ele. Caso aconteça algo com essa terra, então o fiador vai cobrir esse empréstimo. Porém, numa situação como se trata aqui. Uma pessoa era casada, ele faleceu e os herdeiros não têm como pagar essa ketubá. E sobrou para o fiador, significa que esse marido não tinha terras na hora do casamento. Se ele tivesse terras na hora do casamento, essas terras se compromissaram a ketubá. Ele faleceu, a mulher pode ir para aqueles que compraram essas terras e cobrar a ketubá dela. Ela não tinha como fazer isso, sobrou para o fiador. Pergunta numa situação dessas que na hora da dívida, na hora do casamento, que o devedor, no caso o marido, não tinha terras, existe uma opinião que sustenta que o fiador não se compromete à dívida. E aqui se vê que sim, o marido não tinha terras na hora do casamento, e mesmo assim, o pai dele, como fiador, tem que pagar a ketubá no lugar dele e dos herdeiros dele. Então fala, Gmará, o seguinte, Ibaitem Abedeavu Levi Estado, fala, Gmará, podemos responder que esse marido tinha terras na hora do casamento, por isso quando o pai dele assinou como fiador, ele se comprometeu a isso, a dívida. Porém, essas terras se estragaram depois, se prejudicaram. Elas não valem como o valor da ketubá. Então pode ser que isso que aconteceu. O compromisso do fiador aconteceu. Depois, a mulher não tem como cobrar essa ketubá de terras, porque essas terras foram prejudicadas, foram destruídas. Então isso é uma possível resposta. Outra explicação seria que todos concordariam quando um pai, ele assina como um fiador para o filho dele, mesmo que seja para ketubá do filho dele, mesmo que o filho não tenha nenhum imóvel na hora do casamento, o pai quer favorecer o filho, o pai se preocupa com o filho, ele se compromete à fiação, à arevut, mesmo que o filho não tinha nenhuma terra. É diferente um pai do que uma pessoa que vem de fora para ser fiador. Então são duas explicações, não tem prova ainda nem a favor de Marzutra, nem contra Marzutra, vamos ver na frente como fica a Alahá. Porém, a Gmará traz esse assunto para explicar um pouco melhor. Itmar foi ensinado. Arev de ketubá devra kolom ishtabe. Fala esse ensinamento. Todos concordam que uma pessoa que assina como um fiador comum sobre a ketubá, ele não está compromissado à dívida. O marido não tem como pagar a ketubá, o fiador está isento do pagamento da tua, mesmo que ele assinou como fiador. Não dá para entender? Vamos explicar lá na frente. A Gmará vai explicar. Porém, começamos da Fnun em cima. Kablan de Balchol devra kol mishtabet. Todos concordam que uma pessoa que ele assina como um fiador responsável, que é tão responsável sobre essa dívida como o próprio devedor. Todos concordam que o fiador se compromete à dívida, tanto se o devedor tinha imóveis ou não tinha imóveis no valor da dívida, não faz diferença. A pessoa se responsabilizou como o próprio devedor. Arev de Balchov e Kablan de Ketubá Plig. Existe uma discussão, um caso, que a pessoa ele assinou como fiador de uma dívida, um fiador comum. Ou uma pessoa ele assinou como um fiador responsável sobre uma Ketubá. Uma discussão. E Kalemanda Marafagav de Leitre Nirsil Alovem Ishtabet. Tinha uma opinião que diz que mesmo que o próprio devedor não tinha um imóvel ou imóveis no valor dessa dívida na hora que a dívida aconteceu, mesmo assim o fiador assinou, está comprometido à dívida. Caso o devedor não tenha como pagar, o fiador tem que entrar nos sapatos dele e pagar. Tem outra opinião que diz que somente se o devedor tinha um imóvel no valor da dívida, aí o fiador se compromete à dívida, se não, não. Se não foi só um sinal de amizade, por educação ele se comprometeu, mas ninguém, né, conforme essa opinião, a pessoa normal não ia se comprometer a pagar uma dívida se o próprio devedor não tem de onde pagar, não tem garantia que vai pagar. A lei é, fala Agmará, em todos os casos, mesmo que o devedor não tinha um imóvel no valor da dívida, a pessoa que assina como fiador, ele está obrigado a cobrir o pagamento caso o devedor não pague. Com exceção do fiador comum, que assinou como fiador sobre a ketubá, que mesmo que o devedor tinha, o marido, ele tinha um imóvel no valor da ketubá, e se divorciou e não tem de onde pagar, a terra foi prejudicada, o fiador não tem que pagar. Mas tá, a pergunta não é por quê. A pessoa assinou como fiador, porque ele está isento de cobrir o pagamento da ketubá. Uma mitzvah de avá, de lo midi chasera. Duas coisas. Primeiro de tudo, se avalia que a intenção normal de uma pessoa que assina como um fiador na ketubá é porque ele quer ajudar o casal a se casar. Ele quer acelerar as coisas. O casamento está se complicando, não está indo para frente. Vem um fiador e fala: não se preocupem, eu vou assinar como fiador da Ketubá. Ele não tem intenção de pagar essa Ketubá, ele só quer que o casamento ele aconteça. E mais ainda, a mulher, quando ela recebe a Ketubá, ela não merece a Ketubá. A Ketubá é um presente para ela. Ela não é um empréstimo que ela emprestou dinheiro para o marido está devolvendo, não é um pagamento de algum serviço que a mulher fez. A Ketubá é um presente que o marido dá para a mulher caso o casamento se cancele. Então, falar que era uma situação que a pessoa assina como um fiador, não tem intenção de se comprometer a dar esse presente no lugar do marido para a mulher dele. A mulher não perde nada se ela não ganhar a Ketubá. Ela não sai no prejuízo, ela não sai no lucro também. Então, o fiador não tem intenção de se comprometer a pagar a Ketubá no lugar do marido. Uma situação normal de uma dívida, é óbvio que o credor sai perdendo se não recebe o pagamento. Da situação é mais sério. Na situação, a pessoa que assina como um fiador, ele está comprometido a cobrir caso o devedor não pague a dívida. A maravilha fala bem, Tashma, agora voltando ao caso de Marzutra. Marzutra diz que o marido próprio, quando vai pagar a Ketubá, ele quer pagar com uma terra, tem que pagar com uma terra de qualidade média. Porém, se ele falece, os herdeiros vão pagar a Ketubá, eles podem pagar com uma terra ruim. Fala Ravina, uma prova contra Marzutra. Meikara de Takanti. Olha só, na prática que a gente viu ontem, o motivo dessa lei, que a mulher recebe o valor da Ketubá com uma terra ruim. E eu tenho Marshaish, Lutzelissa, Incharutzalinase. Fala Braita, o motivo é porque a natureza da mulher, que ela quer se casar mais do que o homem quer se casar. Então, os sábios tiveram um receio. Se talvez os maridos iam falar, a gente vai se casar, e talvez ele tenha que pagar a Ketubá com uma terra de qualidade média. Então é melhor nem se casar. Por isso os sábios disseram, podem pagar a Ketubá com uma terra ruim. E não temos receio que as mulheres não vão querer se casar, porque elas vão receber uma terra ruim. Não temos esse receio. Por quê? Porque a natureza da mulher é que ela quer se casar. Então por isso os sábios falaram que é permitido pagar a Ketubá com uma terra ruim. Uma vez que dá termiat, me ramishum de atmeu. Falam, se Marzuta tem razão, que somente no caso que o herdeiro vai pagar a Ketubá do pai dele, ele pode pagar com uma terra ruim. O motivo que a Breta deveria dar é porque os sábios facilitaram algumas leis com relação ao pagamento dos herdeiros. Como muitas leis que os sábios facilitaram também essa lei, que o herdeiro vai pagar a Ketubá do pai dele e pagar com uma terra ruim. E a Breta não fala isso. A Breta fala que o marido seria preocupado que ele vai pagar a Ketubá com uma terra média, por isso se facilitou para ele, ele pode pagar a Ketubá com uma terra ruim. Se vê diretamente contra Marzutra, se vê que um marido pode pagar a Ketubá também com uma terra ruim, não só os herdeiros, tiuta de Marzutra, tiufta, a Gemara rejeita o que Marzutra disse, a lei não é como Marzutra, a lei é como a gente viu, que tanto o marido quanto os herdeiros pagam a Ketubá com uma ziburit, uma terra ruim. Amar Marzutra, berede Rav Nachman, mishmid Rav Nachman, fala Marzutra, filho de Rav Nachman, o nome do pai dele Rav Nachman. Shtar chova yotze ala itomim, alfa pishe katuv bo shevach, enogove elamina ziburit. Uma situação que a pessoa, ele pegou emprestado o dinheiro, ele escreveu no documento do empréstimo que ele se compromete a dar uma terra boa para o credor. Mesmo que pela lei ele deveria pagar com uma terra média, ele se comprometeu a dar uma terra boa e ele faleceu. Então, mesmo que esse credor tenha um documento que diz que ele merece uma terra boa, fala, não, quando os herdeiros vão pagar com uma terra ruim. Fala, porque os sábios facilitaram essas leis com relação ao pagamento dos herdeiros, facilitaram também nessa lei. Amara vai falar, vai, Tedá, saiba que essa é a lei de Balchov de Nebe Benonit, Umiatmi Beziborit. Olha só a lei. Um credor, ele tem direito de exigir do devedor dele pagar um empréstimo com uma terra média. Porém, se o devedor falece, os herdeiros vão pagar com uma terra ruim. Então fala, vai, é a mesma coisa. O credor merecia uma coisa e vai receber outra. Então, mesmo que o devedor se comprometeu a dar uma terra boa para ele, ele faleceu, o credor vai se satisfazer com uma terra ruim, vai ter que se contentar com isso. Amale Rava, reasta, fala Rava, qual é a comparação? Rava pergunta para Abai. Balachov diner ben deuraita beziburit que deula. Fala Rava, pela Torá, o devedor deveria pagar a dívida dele com uma terra ruim, não tem obrigação de dar mais do que isso. Como Ula falou, Demarula dvar Torá balachov beziburit, Ula falou exatamente essa lei. Sheneimar, por causa do pasuk, Bachutz ta'amod ve'aish. Quando um devedor vai dar um penhor para o credor dele, quem vai escolher esse penhor? O mashkon. Não é o credor, é o devedor. A natureza é que o devedor vai escolher um penhor de má qualidade. O valor do penhor, ele é o valor do empréstimo, mas a qualidade do objeto vai ser de má qualidade. E se ele não pagar a dívida, o credor tem que se satisfazer com o penhor dele. Então fala Ula, você vê que pela Torá o devedor pode pagar uma dívida com uma terra ruim também. Porque os sábios disseram que o devedor vai pagar o empréstimo, tem que pagar com uma terra média. Porque o que vai acontecer se o devedor vai pagar com uma terra ruim? Os credores vão falar, para quem a gente vai emprestar dinheiro? A gente vai dar dinheiro vivo para esse devedor e vai receber em troca o quê? Uma terra ruim? Ninguém quer comprar uma terra ruim? Então ninguém vai querer emprestar dinheiro. Então por isso, os sábios decretaram que o credor pode exigir uma terra média. Porém, no caso que um herdeiro vai pagar o empréstimo que o pai dele fez, os sábios facilitaram e falaram que o herdeiro pode pagar como obrigação da Torá. Pagar como uma terra ruim para o credor. Porém, falaram, num caso que o devedor ele se comprometeu a dar uma terra boa, terra edit, para o credor dele, pela Torá ele tem a obrigação de cumprir esse compromisso que ele fez. Então, falava, quando ele falece, os herdeiros têm a mesma obrigação do que o pai deles. Porque a lei pela Torá, quando ele se compromete a dar uma terra boa, é dar uma terra boa. Então, os herdeiros têm a obrigação de cumprir isso e pagar por esse credor com uma terra boa. Então, Rava discute com Rav Nachman. Rav Nachman diz que nesse caso os herdeiros pagariam com uma terra ruim, falava que não. Pergunta na Olerava. Conforme Rava, veata na Avram Rosá. Olha o que Avram Rosá falou. Enifraim enirseitumim enaminaziburit veafiru enizakim. Quando uma pessoa vai cobrar uma dívida que uma pessoa devia e faleceu, a pessoa vai cobrar agora dos herdeiros, ele sempre vai receber uma terra ruim. Mesmo que ele está cobrando uma indenização. Um nezek. Pergunta, enizakim dinami deoraita beidit. Pergunta na contra Rava. Pela Torá, o agressor tem que pagar o nezek, a indenização, com uma terra boa. E mesmo assim, quando ele falece, os herdeiros pagam com o quê? Uma terra ruim. Então se vê que, mesmo que a obrigação do pai pela Torá é dar uma terra boa, como no caso do devedor, do empréstimo, ele se comprometeu a dar uma terra boa para o credor, ele falece, a obrigação dos herdeiros é dar uma terra ruim. Uma prova contra Rava, uma prova como Rav Nachman. Fala como era a Rabi Maiasina que onde Shaitá e Didi Nizak, Zeburid e Mazib, Rabi Ishmael. Fala, mas não tem nenhuma prova dessa braita. Essa braita pode ser que vai como Rabi Ishmael. Então, o caso é que o agressor, ele tinha uma terra classe A, uma terra classe B. E o prejudicado, o Nizak, tinha uma terra classe B e uma terra classe C, por exemplo. Então, a pior terra do agressor é da mesma classe de terra, da melhor terra do prejudicado. E conforme ele abishma ele, Damar, Mideureta, Bedenizak, Shaimina, conforme ele abishma, como a gente viu nesses dapim anteriores, que quando o Torá fala para o agressor dar a melhor terra, significa a melhor terra que o prejudicado tem, conforme a classe de terra do prejudicado. Então, nessa situação, o agressor que tem uma terra classe A e terra classe B, não tem que pagar a terra classe A dele, é suficiente que ele dê a terra classe B, porque a terra classe B é a melhor classe de terra que o prejudicado tem. E como a gente viu na Mishnah, que pela lei rabínica, por preservação do mundo, os sábios decretaram que o agressor tem que dar a melhor terra dele, uma terra boa, classe A, para o prejudicado. Essa é a lei rabínica. Porém, quando o agressor faleceu, os herdeiros vão pagar no lugar dele, os sábios mantiveram a lei pela Torá, a família Bishma era suficiente que eles deem pela Torá a terra classe B, isso que eles vão dar. Os sábios não decretaram essas leis rabínicas dificultando a vida dos herdeiros que vão pagar a dívida que o pai deles devia. Então não deu uma prova dessa breda contra Rava? Por exemplo, Eni, será que isso é verdade? Beata, Nirabeliezer, Niftah. Fala o sábio, Eni, Frem, Minersei, Tumim, Elamina, Ziburit. Veafio, En, Idit. Fala uma outra prova sobre o assunto. Quando a pessoa vai cobrar uma dívida dos herdeiros do devedor, ele vai cobrar de uma terra ruim, mesmo que é uma terra boa. Pergunta na Maia Filo Enidit, o que significa que é uma terra ruim, mesmo que é uma terra boa? Lav afalgav dirtif idit bestara, deve ser que O caso é como o caso de Rav Nachman de Rava se trata. O devedor de um empréstimo se comprometeu a dar uma terra boa. Então, no documento diz uma terra boa. Ele faleceu, fala, beleza, Niftan. Os herdeiros vão pagar com uma terra ruim. Uma prova para Rav Nachman contra Rava. Falou, não tem prova. Maidit, Shvaidit, que derava. Não, casa outro, Shvaidit. O que é Shvaidit? Damarava Izik Ziborit, Goveminaidit. Reuven prejudicou um campo ruim de Shimon. Reuven tem a obrigação de dar uma terra boa para Shimon como pagamento. Pode dar dinheiro, mas se ele der em terra, tem que dar uma terra boa. Shvaidit, porém, se essa terra boa, que o Shimon, o prejudicado, merecia, essa terra foi destruída. Govemina Benonit. Então agora o agressor, Reuven, ele pode dar uma terra média, não tem que dar uma terra boa. O motivo dessa lei é o seguinte: Reuven prejudicou Shimon, naquele momento, essa terra boa de Reuven está designada ao pagamento da indenização para Shimon, o Nezer. Depois, antes do pagamento, essa terra foi prejudicada, foi destruída. Reuven pode chegar para Shimon e falar: olha, essa terra estava designada a você, destinada a você. Então, mas a Hagará, o seu azar causou que a terra que estava designada a você se destruiu. Até agora não tinha se destruído, se designou a você, se destruiu. É a sua má sorte que causou isso. Eu não tenho a obrigação de dar uma terra boa para você. Eu vou te dar uma terra ruim. Pela Turé, eu poderia dar uma terra ruim para Shimon, o prejudicado. Pela lei rabínica, os sábios fizeram um meio termo. Nem vai dar terra boa, nem vai dar terra ruim, dá uma terra média. Gabiat meu kumora banadeurait. No caso que o agressor faleceu, os herdeiros vão pagar esse dano que o pai deles, Reuven, fez. Então os sábios mantiveram a lei pela Turá. No caso que Reuven ele faleceu, ele tinha uma terra boa que estava destinada ao prejudicado, Shimon. Essa terra se destruiu, os herdeiros não têm que dar uma outra terra boa. E tem outra terra ruim, podem dar uma terra ruim como a lei pela Turá. Que mesmo o pai pela Turá poderia dar uma terra ruim, pela lei rabínica poderia dar uma terra boa, uma terra média. Ele faleceu, os herdeiros ficam com a lei pela Turá, que facilita mais, e eles podem pagar com uma terra ruim. Então não tem prova nem contra Rav Nachman, nem a favor de Rav Nachman. Aparentemente a lei é como Rav Nachman, que numa situação dessas que o devedor ele se comprometeu a dar uma terra boa e faleceu, o credor tem que se contentar com uma terra ruim dos herdeiros. Continua. Essa mesma lei, quando um cobrador vai cobrar uma dívida dos herdeiros do devedor, eles têm que se contentar com uma terra ruim. Perguntou o sábio: quando os sábios facilitaram essa lei dos herdeiros, facilitaram só para herdeiros crianças, menos que bar mitzvah, ou mesmo herdeiros adultos? Explica mais aos lados. Também os sábios facilitaram porque tiveram pena desses herdeiros crianças. Eles não são independentes, eles precisam de ajuda para se sustentar. Então os sábios facilitaram que eles vão pagar uma dívida do pai, então eles podem pagar com uma terra ruim. Porém, herdeiros adultos são independentes, eles podem trabalhar também. Então talvez os sábios não facilitaram essa lei e obrigariam os herdeiros adultos a pagarem como qualquer outro, como o pai deveria pagar. O Dima, ou talvez não, Mishum de Lomas, se cadata de Malve de Mitlove, Venafrenir se caminhava e dava ali no Verdele, Ibka Rafirub Dolim Nam. Fala, mas talvez não. Talvez os sábios também facilitaram a situação de herdeiros adultos que vão pagar com uma terra ruim. Por quê? Porque pela Turá, um devedor, como a gente viu antes, ele teria o direito de pagar um empréstimo com uma terra ruim. Os sábios tiveram receio que os credores vão parar de emprestar dinheiro. Então, os sábios decretaram que os credores têm direito de exigir uma terra média. Uma situação dessas que o devedor faleceu, agora vamos falar que os herdeiros vão pagar com uma terra ruim, mesmo herdeiros adultos. Nenhum credor vai parar de emprestar dinheiro com receio que talvez o devedor vai falecer de repente e os herdeiros vão pagar com uma terra ruim. É muito raro que a pessoa faleça repentinamente. Então, poderia pensar que os sábios também facilitaram com relação aos herdeiros que estão pagando a dívida do pai deles, mesmo herdeiros adultos, podem pagar como a lei da Torá manda, dar essa oportunidade do devedor pagar com uma terra ruim. Como fica essa lei? Tá chamando a prova. Ele tá na Baik Shisha, fala a Braita, a Baik Shisha ensinou. Yetumim Shamru, Gdolim, Vetzere Komar Ktanim. Quando os sábios facilitaram as leis dos herdeiros, essa leniência se aplica tanto a adultos ou crianças. Então, agora pensou que está do nosso assunto aqui, pagar com uma terra ruim. Pergunta, Bedrimane, Mira Lian Shvua, de Gadol Bemir da Vua, que Katandami. Talvez o que a Breda quis dizer é quando uma pessoa vai cobrar uma dívida dos herdeiros, a lei é que o cobrador tem que cobrar, tem que jurar que ele merece realmente esse dinheiro, que o pai não pagou nem parte, nem toda a dívida. Aí eles podem cobrar dos herdeiros. E essa lei é a mesma, tanto se os herdeiros são adultos ou crianças, que não faz diferença. Um herdeiro adulto também não sabe de todos os negócios do pai, se o pai pagou ou não pagou as dívidas. Normalmente o herdeiro não sabe. Então o cobrador tem que jurar, porque existe uma suspeita sobre ele, que ele está cobrando uma dívida que não merece. A Balinha Zeboritopa, e talvez com relação a esse pagamento com uma terra ruim, também os herdeiros não facilitaram para os herdeiros adultos pagarem dessa forma, somente para os herdeiros crianças. Veja como fica a lei final. Viramos a página. E também Shamruk Dolim Esrihomaktanim. Essa lei que eles facilitaram para os herdeiros não faz diferença entre herdeiros adultos ou crianças, tanto com relação a essa obrigação do cobrador jurar que ele merece, tanto com relação aos herdeiros também adultos, também crianças pagarem a dívida com a terra ruim. Nós estamos falando uma outra lei. Reuven peça dinheiro para Shimon. No momento do empréstimo, Shimon tinha uma terra média. Chega a data de pagamento, Reuven chega para Shimon e cobra o empréstimo. Shimon não tem mais essa terra média e tem uma terra ruim que cobre o valor do empréstimo, mas não é uma qualidade tão boa. Fala a Mishnah que por preservação do mundo, por Tikkun HaOlam, o credor tem que se contentar com essa terra ruim. Mesmo que pela lei, Rabini que ele teria direito de cobrar a terra média, ele teria direito de ir para esse que comprou a terra média do devedor e falar, essa terra está compromissada, a minha dívida está mexuabada. E teria esse direito, porém, para preservação do mundo, para proteger a pessoa que comprou essa terra de qualidade média, os sábios disseram que o credor se contente com a terra ruim que o devedor tem agora. Perguntou o sábio, qual seria a lei se o devedor, Shimon, não vendeu essa terra média? Ele deu de presente essa terra média para outra pessoa. Será que a lei é a mesma? Que o credor não pode tirar essa terra que Levi recebeu de presente? Quais são os lados da questão? Takanta hu de avu drabanam shum pseida de lekuchot. Avalmatana de leka pseida de lekuchot lo. Talvez os sábios só fizeram esse decreto preservando o mundo quando a pessoa comprou essa terra de qualidade média, Benunit. Na situação ele pagou. Se ele pagou, ele vai ter que tentar tirar o dinheiro de volta desse que vendeu. Shimon vendeu esse campo, talvez ele vai fazer problema para pagar, talvez vai demorar para pagar, e talvez esse que comprou a terra vai ser prejudicado. Então, para proteger ele, os sábios decretaram que o credor se contente com a terra ruim do devedor. Porém, num caso que Levi ele recebeu essa terra de presente, ele não pagou, obviamente, por isso, então talvez o credor pode tirar essa terra dele, ele não vai sair no lucro, mas não vai sair no prejuízo, vai ficar na mesma. Então, talvez nesse caso, o credor tem direito de cobrar a terra média que foi dada de presente para outra pessoa. O dinu amatananami ilav deitreanami nei loyayv ne mataná virga kipsei dedeku rodami. Ou talvez não, talvez num caso de um presente, é a mesma situação de um caso de uma venda. Por quê? Porque se esse Levi não tivesse feito algum agrado, algum favor para Shimon, Shimon não teria dado a terra para ele, sem motivo nenhum. Então, é verdade, a pessoa que comprou, ele pagou. A pessoa que ganhou um presente também pagou. Pagou com favores, pagou com agrados. Agora vem o credor e tira essa terra média desse que recebeu o presente e está também prejudicando ele. Talvez, os sábios protegeram essa pessoa que recebeu o presente, talvez não. Como fica a lei? Amar bem, Mark, Xixa, Beredir, Frisda, Leravaj, falou, sabe? Tá chamando uma prova. Shrimera, Shamar, Numa, Times, Us, Leploni, Meshkosh, Meod, Leploni, Verbo, Meod, Leploni. Um Shrimera, a pessoa estava prestes a falecer, ele escreveu no testamento dele, que está deixando terras, ele diz o seguinte, Reuven vai receber terras no valor de 200 moedas, Shimon vai receber terras no valor de 300 moedas e Levi no valor de 400 moedas. Então eu poderia pensar o seguinte, o que acontece se esse Shrimera não deixou terras no valor de 900 moedas que ele distribuiu para Reuven, Shimon e Levi? Deixou uma terra que, digamos, vale 400 moedas. Então, poderia pensar que Reuven, que foi mencionado primeiro, ele tem direito de prioridade. Então, ele vai receber as 200 moedas dele. Shimon está no segundo lugar, ele vai receber as outras 200 moedas que sobraram desse campo que vale 400 moedas, e Levi vai ficar sem nada, e Shimon ficou sem receber 100 moedas. Poderia pensar que essa seria a lei. Fala a verdade que não. O fato do Shimon ter mencionado Reuven antes de Shimon antes de Levi, não significa que eles deram mais prioridade para Reuven receber o dinheiro dele. Não. Então o que se faz? Vamos pegar esse campo de 400 moedas, dividir em 9 partes, dá 2 partes para Reuven, 3 partes para Shimon, 4 partes para Levi. Que essa é a proporção 200, 300, 400, então cada um vai receber proporcional a isso. Eu não brinco lá com o Dembe de Tadazahá, não se diz porque alguém foi, nomeado, foi mencionado antes e tem prioridade, não. Ele fica o que acontece? Aparece um credor, aparece Avram, e diz que ele tem que cobrar dessa terra a dívida dele, digamos que a dívida vale 200 moedas, então a mesma coisa vai acontecer, vamos pegar essas 200 moedas, dividir em 9 partes, Reuven vai dar 2 partes, porque ele recebeu 2 partes. Shimon vai dar 3 partes, Levi vai dar 4 partes. Proporcional ao que eles receberam, proporcional ao que eles estão pagando. Avalima martnu, drumatayim zuz leploni, beacharav leploni, beacharav leploni, omrim kolakodem bestazaha. Por uma situação que o Shimon já disse, Reuven vai receber terra no valor de 200 moedas. Se sobrar, Shimon vai receber. Depois, uns dá para Levi, se sobrar. Então, existe a prioridade. A prioridade do Shemerá é que Reuven recebesse as 200 moedas dele. Depois Shimon, depois Levi. Lefika reatzá lav shtarchov govem min haacharon, elo govem mishelefanav, elo govem mishelefnefanav. Por isso fala a Braita, se aparece lá o Avram, o credor, e vai cobrar a dívida dessa terra, então primeiro de tudo ele vai cobrar do último, Levi. Por quê? Porque a última prioridade do Shemerá é que Levi recebesse. Primeiro, ele quer que Reuven receba. Se sobrou Shimon, se sobrou Levi, vem um credor, de quem ele vai cobrar? De Levi. Se faltou ainda para completar essa dívida, então Shimon vai completar. Se faltou, aí Reuven vai completar o que falta. Agora, para explicar a prova para a nossa questão. Vai falar que a Benonito bate a Ziborit, me Ziborit gave, me Benonito lo gave. Fala, agora, aparentemente a Breta generalizou que ali seria a mesma num caso que Reuven recebeu uma terra média. Shimon e Levi, terras ruins. Vem o credor, fala a Braita, ele vai receber a terra ruim de Levi. Se for suficiente, isso que ele vai receber. Agora fala a Gemara. Reuven, Shimon e Levi ganharam essas terras de presente do Shemerá. E se vê daqui que uma resposta para a nossa lei. Assim como o credor Avraham não vai vir cobrar da terra média de Reuven, vai cobrar da terra ruim de Levi, a mesma coisa, se, mesmo que Reuven recebesse a terra de presente, a mesma coisa aconteceria se Reuven emprestou dinheiro para Shimon. Shimon deu a terra média que ele tinha na hora do empréstimo para Levi. Vem o credor Reuven e vai cobrar de Shimon. Shimon tem a terra ruim, isso que ele vai se contentar. Porque deu de presente para Levi, e Levi ele vai ficar com essa terra. Os sábios querem proteger Levi, mesmo que ele ganhou isso de presente. Se você vê daqui, Reuven com essa terra média do Shimerá. Vem o credor, não pode tirar dele, tem que tirar de Levi, porque Levi era aquele que tinha menos direito de ficar com essa terra que ele tem. E é uma terra ruim, o credor se contente com essa terra ruim. Uma resposta para a nossa questão. Shmaminami matananami avudra branatakanta. Você vê daqui que os sábios decretaram proteger a pessoa que recebeu uma terra média de presente, não tem que dar para o credor. O que tem que dar para o credor é aquele que menos merece a terra que ele tem, mesmo uma terra ruim, vai dar para o credor. Fala a Gemara, mas que não tem prova dessa braita, e Balchov, pode ser que Reuven, Shimon e Levi não receberam essas terras de presente, pode ser que receberam essas terras porque eles eram também credores do Shemerá. Então não tem uma prova por causa de um presente? Talvez se Reuven receber essa terra média de presente, vem o credor Avraham e tem direito de receber essa terra média de Reuven. Reuven, no final das contas, recebeu de presente e não perde nada. Se der essa terra para Avram, ele não fica no lucro, mas não sai no prejuízo. Aqui o caso é outro, que Reuven, Shimon e Levi emprestaram dinheiro para o Shemerá. Depois aparece Avram, que ele é um credor mais antigo, que tem mais direito de cobrar a dívida, e vai cobrar primeiro de Levi, depois de Shimon, depois de cobrar da terra que Reuven, se faltou para cobrar o empréstimo, vai cobrar da terra de Reuven. Ele não vai no que amar. Porém, o Shemerá disse para dar para Reuven, dar para Shimon, dar para Levi. Não parece que ele está pagando uma dívida, parece que está dando de presente. mas aqui não. Tu nunca ouvi, então muitas pessoas falam, deem para fulano para pagar a minha dívida. Então não tem prova disso, dessa linguagem. Pergunta uma velhice história de Mancádia. Pergunta assim, eu venho chamando Levi, eram credores desse Shrimerá. Por que Levi, só porque ele foi mencionado por último no testamento do Shrimerá, por que ele tem que ser o primeiro a pagar para esse novo credor Avraham, que era um credor mais antigo? Por quê? Porque, talvez vamos ver quem emprestou dinheiro para o Shrimerá antes do outro. E o credor mais recente do Shrimerá é aquele que tem menos direito de ficar com a terra. Então digamos que Avraham foi aquele que emprestou o primeiro para o Shrimerá. Depois quem emprestou foi Levi. Depois foi Shimon. Depois foi Reuven. O credor mais recente é Reuven, aquele que tem menos direito de ficar com isso. Os credores mais antigos têm mais direito, têm a prioridade de cobrar o empréstimo. Então vem Avraham, vai cobrar primeiro de Reuven, depois de Shimon, depois de Levi. Que diferença faz se o Shemerá escreveu no testamento que está dando para Reuven, depois para Shimon, depois para Levi? Se Reuven é aquele que é o credor mais recente do Shemerá, é aquele que tem menos direito de ficar com isso, é aquele que primeiro tem que pagar para Avraham. Fala Abraão respondendo de Lei Kashtar. O caso aqui é que Reuven, Shimon e Levi emprestaram dinheiro, mas não emprestaram com um documento. Então foi um empréstimo verbal, mirve al pé. Não tem como provar qual credor foi antes do outro. Então, na dúvida, a gente não vai cobrar de Reuven antes do que de Levi, vamos seguir o que o Shemerá ele ordenou. Deu prioridade para Reuven ficar, depois para Shimon, depois para Levi, isso que vai acontecer. Porque, aparentemente, o Shemerá ele disse que a ordem dos credores do mais antigo para o mais recente, que Reuven é aquele mais antigo, então ele tem a prioridade de ficar com a terra dele. Pergunta, vai colocar bestar que amar. A Braita fala que aquele que foi mencionado antes no documento, que documento é esse? Bestar pacata. O documento é o testamento. O Shemerá escreveu primeiro Reuven, depois Shimon e Levi no testamento, como a gente explicou. Então, resumindo o que a gente viu até agora. Tem o Shemerá prestes a falecer, escreveu no testamento dele, dá 200 moedas para Reuven em terra, dá 300 para Shimon, 400 para Levi. Depois veio Avraham, um credor mais antigo, e Reuven, Shimon e Levi eram credores do Shemerá também. Não se sabe qual credor foi antes do outro que emprestou para o Shemerá. Vamos seguir a ordem que o Shemerá escreveu no testamento. Primeiro Reuven vai receber, então se avalia que era o credor mais antigo dos três. Então o Levi era o mais recente, vem o credor mais antigo de todos, Avraham, cobra de Levi. Se faltou, cobra de Shimon. Se faltou, cobra de Reuven. Mesmo que Reuven receba uma terra média, o credor Avraham tem que se contentar com a terra ruim de Levi. Se faltou, com a terra ruim de Shimon, etc. Então não tem uma prova para a nossa questão. Pode ser um caso que Reuven tivesse recebido isso de presente, ele teria que dar para o credor Avraham essa terra. Meus sábios não fizeram uma proteção para a pessoa que recebeu uma terra de presente. Vai ter que dar a terra para o credor, terra média. Não tem uma prova. Pode ser que sim, pode ser que não. Fala bem, Baritana. Podemos explicar essa braita diferente? Afiro mataná velo kasha mai govemina aharon e nifsadela aharon. Pode ser, fala agora, que essa braita quis dizer exatamente com relação a um caso de um presente. Reuven e Shimon e Levi ganharam essas terras de presente. Reuven ganhou uma terra média? Pode ser. Shimon ganhou uma terra ruim, Levi uma terra ruim. Vem o credor, Avraham, vai cobrar de quem? De Reuven. Vai pegar a terra média de Reuven. Que a Breda quis dizer, Enifsad el Acharon. Reuven pode chegar para Shimon e falar, Shimon, a prioridade do Shemerá era que eu ficasse com as 200 moedas minhas com uma terra. Então me dá essa terra ruim que você ganhou. Shimon chega para Levi e fala, a prioridade do Shemerá era que Reuven recebesse primeiro, depois eu e depois você. Então você tem que me dar essa terra que você ganhou. E Levi fica no prejuízo. Porque a última prioridade do Shemerá é que Levi ficasse com a terra. Talvez isso que a Breda quis dizer. Daí vai ter, podemos explicar essa abreta diferente, deixava o culo na dada. Pode ser que Reuven, Shimon e Levi ganharam essa terra de presente. Vem o credor Avraham, vai cobrar de Levi primeiro, depois vai cobrar de Shimon, e se faltar vai cobrar de Reuven. Por quê? Porque todas as terras eram da mesma qualidade. Se fosse um caso que a terra de Reuven fosse uma terra média, uma terra de Levi uma terra ruim, então o credor, Avraham, ia cobrar, possivelmente, de Reuven, a terra média, para que os três ganharam terras da mesma qualidade. Então vamos seguir a ordem que o Shemerá escreveu no documento, e Levi, a prioridade menor, vai dar para o credor primeiro. Isso fala que aparemos aqui por hoje. Aparentemente a lei é que numa situação de um presente, o devedor deu uma terra média de presente para outra pessoa e sobrou com ele uma terra ruim, veio o credor e tem que se contentar com a terra ruim. Os sábios sim protegeram essa pessoa que recebeu o presente e não tem que dar essa terra média. Isso falar que agora paramos aqui por hoje. Não percam amanhã, vamos ver muitas leis novas. Vamos ver também um caso que a pessoa acha algo perdido na rua, devolve para o dono e tem que jurar que não roubou nada. Está fazendo um favor, devolver, mesmo assim tem que jurar que não roubou nada. Vamos ver qual é o caso amanhã com muito mais. Também, pessoal, Baruch Adonai Olam, Amém.